Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Mais uma vez, é muito bom e muito desafiador estar aqui falando para vocês. Quando a gente prepara o estudo, a gente fica muito tempo preparando e fica remoendo e fica voltando e lendo de novo aquele texto. Queria orar antes de começar. Primeiro eu peço que todos abram as suas Bíblias em Atos 16, por favor. Atos 16. Vamos orar? Senhor, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor tem nome sobre todo nome, ó Pai. Jesus que se humilhou, se esvaziou e morreu numa cruz para nos salvar e para limpar, ó Pai, cada um de nós de nossos pecados. Te adoramos, te exaltamos o teu santo nome e te agradecemos por esta manhã, ó Pai, por este café que tomamos e agora te pedimos pelo alimento espiritual, que seja o Senhor falando e não eu, e que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco e nos molda de acordo com uma vida digna do teu evangelho. É isso que eu te peço, santo nome, Senhor Jesus, amém. Eu pedi para vocês abrirem Atos, mas nosso estudo vai ser em cima da carta de Filipenses. Então, quem não estava na época, eu recomendo muito uma série de estudos do Célio, que ele fez sobre a carta de Filipenses. Inclusive, ouvi novamente uns 3 estudos dele sobre a carta de Filipenses. Então, quem tem lá o aplicativo da Bíblia, consegue ir lá, tem lá... série sobre a carta de Filipenses. Tem todos os estudos que o Célio fez em cima dessa carta. Me baseei bastante em alguns deles. Então, recomendo a vocês, quando tiverem tempo, dá para baixar, ouvir no carro, ouvir no ônibus. É muito bom. Então, primeiro, antes da gente falar sobre a carta de Filipenses, eu queria contar para vocês rever essa parte de como a igreja de Filipos foi formada, como ela foi fundada. Agora a gente está num processo de uma nova igreja, né? Que é a B Santana. E como que a gente começou, como que a gente deu início a essa igreja? Deus tocou o coração do Patrick, ele fez um curso sobre novas igrejas, sobre revitalização de igrejas e plantação, né? E aí esse desejo foi compartilhado pela liderança. Foi compartilhado pela igreja, a igreja apoiou e foi dado início ao ministério da Igreja B Santana. E agora a gente vai ver que Filipos, que foi uma igreja muito exemplar, mas que começou de uma forma totalmente turbulenta, que Paulo não se programou para isso, mas que desde o começo estava nos planos de Deus. Não estava no plano de Paulo, não estava nos planos de Silas, que estava com ele, mas estava nos planos de Deus. Então, vamos ler Atos 16, a partir do versículo 6, peço para os irmãos me acompanharem. E percorrendo a região, Frígio e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, esse primeiro trecho, a gente tem que ter o seguinte contexto na cabeça. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Nos versículos de 1 a 5 do capítulo 16, ele recruta Timóteo para ir junto com ele. Então estavam nessa viagem missionária Paulo, Timóteo, Silas e o próprio escritor da palavra do livro de Atos, que é Lucas. Tanto é que ali você pode ver que ele fala: nós procuramos partir. Então ele estava incluso nessa viagem. Então estavam Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles estavam com um plano, assim, que nem a gente teve aqui, Deus tocou no coração deles, eles estavam na viagem e falou: vamos para a Ásia? Vamos para Santana? Eles estavam querendo levar a palavra de Deus para a Ásia. Só que, logo depois nós vemos que o Espírito Santo de Deus os impedia. Era o plano deles, mas não era o plano de Deus. Deus não queria que Paulo fosse para a Ásia. Deus queria que Paulo fosse para Macedônia. Logo depois de impedir, eles tentaram ir para uma outra região e fala novamente que o Espírito de Jesus não o permitiu. E eles dormindo em Troade, Paulo teve um sonho e viu um homem chamando eles para passar na Macedônia, pedindo socorro, nos ajuda. Então Deus, através de uma visão, através de um sonho, falou a Paulo qual era o direcionamento que ele tinha que tomar. Primeiro Paulo estava com a cabeça de ir para a Ásia. E aí Deus, através de um sonho, mostra que é para ele continuar na Europa. Eles desceram para Macedônia. Vamos ler agora a partir do versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, então Lucas que está escrevendo, ele está junto com Paulo e com Silas. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então eles desceram a Macedônia, e a primeira cidade que eles entraram na Macedônia é a cidade de Filipos. Cidade de Filipos era uma colônia do Império Romano. Aqui a gente vê que a cidade da Macedônia é o primeiro distrito e colônia. Era uma colônia do Império Romano. O Império Romano tinha muita força, muito poder. Quem era considerado romano tinha muitos privilégios. Quem não era considerado do Império, as cidades que não eram consideradas do Império pagavam impostos para Roma. E Filipos era uma colônia de Roma, então não precisava pagar imposto. E era uma cidade onde muitos ex-militares moravam. Então os ex-militares do Império Romano iam para Filipos e moravam lá. E por isso que numa visão, Paulo vê um homem velho pedindo por socorro. Só que eles devem ter ido na cabeça: vamos lá que aquele homem está precisando de ajuda. A gente vai chegar lá, vai encontrar um homem e a gente vai salvar aquele homem. Só que aí quando eles chegam, eles encontram um lugar de oração. E aí eles viram umas mulheres ali, como se estivessem num culto de oração, numa reunião de oração. E aí Paulo começou a pregar para essas mulheres, a falar sobre o Evangelho de Deus. E Lídia, uma mulher temente a Deus, ouviu o que Paulo estava dizendo e naquele momento se converteu. A gente não consegue entender muitas vezes como Deus quer que a gente age. A gente está vendo na mocidade uma série de estudos de como saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E com certeza, Paulo soube a vontade de Deus porque ele estava em comunhão com Deus, estava em relacionamento com Deus. E Deus falou com Paulo e ele foi guiado pela vontade do Espírito. Primeiro para não ir para a Ásia, depois para ir para Filipos. E depois para, ao encontrar uma reunião de oração, pregar para aquelas mulheres, e Lídia ouviu e se converteu. Além de se converter, ela e todos da sua casa ouviram. Ou seja, ela se converteu e deve ter pedido para Paulo, fala para todo mundo, precisa ouvir isso, todo mundo precisa ouvir isso que eu ouvi, todo mundo precisa enxergar o Deus que eu enxerguei, todo mundo precisa se converter ao Deus que eu me converti. E todos de sua casa se converteram e foram batizados. E aí depois disso, Paulo foi constrangido a ficar na casa de Lídia. Então ele se hospedou naquela casa. Ali a gente já vê um começo de um grupo. uma cidade que era romana, que tinha os deuses romanos, da cultura romana, a gente vê ali um começo de um grupo que Deus estava formando, com Lídia e todos de sua casa. Vamos ler o versículo 16 até o 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Novamente, não estava no plano de Paulo. A gente vê que eles estavam indo para reunião de oração, para o mesmo lugar que ele tinha falado a Lídia. Eles, com todos a casa de Lídia, estavam indo para o mesmo lugar, para prestar culto a Deus, para orar. E aí, no meio do caminho, eles encontraram uma jovem possessa, que tinha espírito adivinhador. E ali a gente vê que ela rendia lucro aos seus senhores, ou seja, ela era escrava. Por saber o futuro, por adivinhar o futuro, as pessoas usavam isso a favor para ganhar dinheiro. E isso incomodou a Paulo, e Paulo, pelo nome de Jesus Cristo, retirou o espírito dela. Paulo dá o testemunho do poder de Cristo ao expulsar esse espírito da jovem. Mas logo após isso, tem um desdobramento. Perdão. Vamos ler o versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pastores, aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles fizeram uma boa ação. Eles tiraram aquele espírito daquela menina. E olha como foi retribuído. Eles não sabiam que Paulo e Silas eram romanos. Eles só achavam que eles eram judeus. E aí eles levaram eles à frente de todos, rasgaram as vestes, açoitaram, machucaram Paulo e Silas e prenderam por ter feito uma boa ação, porque envolveu dinheiro. Eles já não tinham mais aquele espírito que dava lucro para ele. Então, eles tinham feito mal. E aí eles alegavam que eles estão fazendo coisas que não é da nossa cultura. Então, como é que a gente vai permitir essas coisas dentro da nossa cultura? E a população açoitou a Paulo e a Silas e levaram eles em cárcere. Paulo provavelmente tinha pensado numa viagem tranquila para a Ásia. E olha o que já está acontecendo. Agora ele está preso e ferido. Vamos seguir no versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere. Este que está falando é o carcereiro. Levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Novamente a gente vê o milagre de Deus. Primeiro que um terremoto, quando a gente vê, quantas mortes tem quando tem um terremoto? E aí um terremoto que não tem nenhuma morte, simplesmente foram abertas as portas da prisão. E todos foram soltos. Isso já é um tremendo milagre. Mas o que mais me marcou é nenhum preso ter fugido. Como assim? O testemunho de Paulo e Silas ali no meio da prisão orando, louvando, alegres, mesmo estando machucados e presos, mexeu com todos. Porque como uma cadeia, uma prisão cheia de prisioneiros, abrem-se as portas e todo mundo fica dentro da cela? Isso é mais incrível para mim do que um terremoto. É assim, coisa de que a gente não consegue entender a graça de Deus. E o que acontece? Aquele carcereiro, provavelmente muito emotivo, muito desesperado, na hora que ele viu, ele não pensou em outra coisa. Quando chegarem aqui, vão ver que todo mundo fugiu, vão jogar a culpa em mim e vão me matar. Então eu mesmo me matar. Ele puxou a espada e ia se suicidar. Só que na hora que Paulo falou, eu imagino a emoção que ele deve ter sentido, o peso das costas dele que foi tirado, quando Paulo falou: estamos todos aqui. Ele rapidamente pegou uma luz e foi ver e estava todo mundo lá. Inacreditável. E aí Paulo, com esse testemunho, salvou a vida do carcereiro. Deus, através desse milagre, salvou a vida do carcereiro aqui na terra, mas também no porvir. Porque imediatamente ele se joga ao chão, se ajoelha e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? No imediato momento ele já entendeu o poder e a soberania de Deus. E no exato momento aquele coração foi transformado. E novamente a gente vê mais um testemunho que a gente deveria levar em consideração. Como Lídia, ele não só se salvou, mas ele falou: eu quero que todos da minha casa ouçam. E todos da casa dele ouviram e também foram batizados. Então agora a gente já tem dois núcleos se formando: a família de Lídia e a família do carcereiro. Bem tranquila, né, comparado à criação da Igreja de Santana, né? Graças a Deus. A partir do versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Paulo e Silas eram romanos. Eles podiam ter alegado naquele primeiro momento: opa, ninguém vai botar a mão em mim, eu sou romano, se botar a mão em mim eu vou lá a Roma, a gente vai discutir lá com o pessoal lá de cima. Só que eles preferiram se colocar no lugar deles. eles não tinham as credenciais de Roma, mas eles tinham as credenciais que eram muito acima disso, que eram as credenciais de Deus. E as credenciais de Deus, além de os libertarem da prisão, salvaram uma família inteira. E se eles tivessem feito isso e usado as credenciais de Roma? Será que teria sido formada a igreja de Filipos? Será que seria uma igreja como exemplo do que ser e do que não ser como igreja para nós? Quando a gente usa a credencial de Deus e quando a gente faz a vontade de Deus, grandes coisas são feitas. As vontades de Deus são feitas. E após isso, eles voltam à casa de Lídia e acalmam todos. Então aí a gente vê um núcleo que foi formado. Se a gente for para Atos capítulo 28. No Atos capítulo 20, a gente vê que Paulo volta a Filipos e passa uma semana com eles. Então, depois de ter sido formado esse núcleo, Paulo voltou, os exortou e passou uma semana ajudando naquela igreja que já tinha sido formada. Mas lá em Atos capítulo 28, versículo 30, a gente vê a situação de Paulo quando ele está preso em Roma. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo estava em casa porque ele era cidadão romano, teve muita discussão, muita coisa envolvida. Ele foi preso, mas ele podia ter aquela prisão domiciliar, né? Que ele podia ficar em casa. E ele em casa, preso em Roma, ele continuava falando do Evangelho e recebia a todos que o visitavam. E nessa prisão em Roma, muitos historiadores concordam que Paulo escreveu as 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E uma dessas cartas é que a gente vai introduzir agora, que é a carta de Filipenses. Peço, por favor, que abram em Filipenses 1. Perdão, novamente, Filipenses 2, 19 a 30. A gente vai começar ali pelo meio, para depois voltar no começo, para a gente entender o porquê que essa carta foi escrita. Os motivos pelo qual Paulo escreveu essa carta. Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, em efeito, é que espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E agora, Paulo fala de um outro personagem. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre os homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e dispôs a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito. Quem era Epafrodito? Era um dos líderes da igreja de Filipos. E Paulo aqui diz que ele estava com Paulo lá em Roma. A gente viu no final do capítulo de Atos que Paulo recebia visitas, mesmo preso. E essa igreja que foi formada enviou um líder até Paulo para ajudá-lo nas necessidades de Paulo. Ajudá-lo financeiramente. O que a gente fez hoje? Um café para arrecadar custos para ajudar quem? Missionários. Era isso que essa igreja fez. Um exemplo para nós e que a gente está colocando em prática. Uma igreja que foi formada de acordo com toda aquela bagunça, foi formada, foi fortificada, foi estabelecida na fé e estava ajudando Paulo com sustento. E além de me lembrar muito Genivaldo por conta disso, um outro ponto que me lembra muito Genivaldo é que Epafrodito adoeceu mortalmente. Quando eu recebi aquela notícia do avião caído do Genivaldo, foi essa sensação que eu tive. E acredito que muitos tiveram aqui. Que o Genivaldo tinha morrido. Mas assim como Epafrodito, Deus teve misericórdia da vida do Genivaldo. Olha como a gente está em acordo com essa história da igreja de Filipos. E aí Paulo, com essa visita de Epafrodito, ouve tudo o como a igreja estava se formando, estava se estabelecendo na fé. E Paulo ouve de Epafrodito as coisas boas e as coisas ruins. Então é um mensageiro. Ele foi lá para falar, ó, Paulo, tá indo assim, tá legal, ó, eles estão até ajudando com dinheiro, tá aqui o dinheiro. Mas aí ele fala que a igreja está tendo problema com desunião. Por quê? Todos queriam fazer as coisas para vanglória. Então é como se eu falasse, ó, eu estou doando 100 reais aqui, ó. Eu preciso que todo mundo saiba que eu estou doando 100 reais. Mas as pessoas estavam doando com propósitos diferentes. A pessoa ia e doava 50, a pessoa ia e doava 100, ó, doei mais que ela. Então eles estavam fazendo as coisas certas, mas com a intenção de vanglória. E isso estava causando a desunião da igreja. Para que eu comecei no capítulo 2, nesse trecho, falando sobre Epafrodito? Para falar os motivos de que Paulo escreveu essa carta aos Filipos. O primeiro motivo é agradecer o sustento. A gente viu nesse trecho que Paulo estava muito agradecido. Ele agradece o sustento enviado. Ele tranquiliza a igreja falando, ó, ele realmente estava muito mal, vocês ficaram sabendo que ele morreu, mas agora Deus restabeleceu ele com a sua graça e ele está bem. Então o primeiro motivo é agradecer, o segundo é tranquilizar, o terceiro é dar notícia sobre o ministério, porque era uma igreja participativa e que se estava ajudando, queria saber o que estava acontecendo. E o quarto motivo é esse que eu acabei de citar, que é exortar a igreja sobre viver uma maneira digna do Evangelho de Cristo e acabar com essa desunião. Eu vou adiantar, porque o nosso tempo está curto, mas resumindo a mensagem central que Paulo quer falar, é o capítulo 1, versículo 9. 9, 10 e 11. Paulo, no versículo 9, 10 e 11, ele resume praticamente tudo o que ele vai falar na carta de Filipos. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Isso é um resumo do que Paulo vai tratar nos quatro capítulos de Filipenses. Sede sinceros e inculpáveis. E cheios do fruto da justiça. A gente teve uma EBD também do Dr. Dankert falando dos frutos do Espírito. Mediante a quem? Mediante a Jesus Cristo, que eles teriam todos esses frutos. E através do aumento e do prevalecimento no amor, no conhecimento e na sua percepção. para a glória de Cristo Jesus. Agora, pulando para Filipenses 2, versículo 1. Desculpa estar pulando muito, mas é porque o tempo está corrido. Daqui a pouco a gente já tem assembleia. E eu queria tratar com a igreja uma forma de como Paulo quer que esse amor, essa percepção do amor da igreja de Filipos aumente. Se você fosse citar um exemplo de amor, quem você citaria? Jesus. E é o que Paulo faz. Versículo 1 do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completei a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, que era justamente o que estava acontecendo, a desunião, mas por humildade, considerando cada um outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O significado de humildade no dicionário é um substantivo feminino, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência, respeito com superiores, submissão, falta de luxo, simplicidade. Como é que eles iam acabar com essa desunião? Sendo humildes, amando mais uns aos outros, colocando as coisas dos outros à frente das coisas dele. Primeiro Paulo exorta, e agora vem um exemplo. Como que eles iam fazer isso? Com o exemplo de Cristo. Tende em vós, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Paulo está querendo usar o exemplo de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Alguém tem uma versão diferente da ARA? Versão NVI? O que está escrito aí, Aline, no sentimento? Tende em vós? A mesma atitude, sentimento e atitude. Por que essas duas palavras podem ser usadas juntas? Porque não é só o querer, mas é também o agir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem a mesma atitude que Jesus teve. E qual foi essa atitude? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que quer dizer subsistir? Ele era Deus, juntamente com Deus Pai e Espírito Santo. Ele subsistia em forma de Deus. E ele não quis essa glória de Deus. Ele abriu mão da glória que ele tinha. Não julgou como usurpação. Ele não quis usufruir disso. Jesus sabia que para cumprir a vontade do Pai, ele tinha que abrir mão dessa glória. E como que ele abriria a mão dessa glória? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Como que ele tinha que cumprir a vontade do Pai? Como que ele tinha que abrir mão dessa glória? Se tornando servo. Como que ele se torna servo? Se tornando homem. Se humilhando, se esvaziou. A gente tem como se esvaziar? Só de nós mesmos. Só quem tem glória pode se esvaziar da glória. ele se esvaziou. Não era mais... Na verdade, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele não tinha mais aquela glória, porque ele se tornou servo. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Ele abriu mão daquela glória de ser junto com Deus Pai, mas ele se tornou servo, assim como nós devemos ser. Esse é o sentimento que devemos ter, essa atitude de sermos servos. O que é ser servo? É cumprir a vontade do Senhor. A si mesmo se humilhou. Muita gente acredita que a humilhação de Cristo é na cruz. Que começa na cruz. Mas ela não começa na cruz. Ela começa quando ele se esvazia e se torna homem. E ela tem o seu ápice na cruz. Ele se humilhou a se tornar homem. E tornou-se obediente como servo até a morte. E morte de cruz. É frisado a morte de cruz porque Deuteronômio diz que se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o entrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Quem morria em morte de cruz é porque era tão sujo, tão indigno, que não podia nem ser enterrado. Ele tinha que ser morto na cruz. E ele se humilhou, obedeceu até a morte mais humilhante. A pior morte possível. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Após ele cumprir a vontade de Deus, após ele se esvaziar, se humilhar e se entregar por nós, Deus o exaltou. E ele voltou para a sua glória, junto com Deus Pai. E aqui a gente tem uma profecia, que todos os joelhos se dobrarão, nos céus, na terra e debaixo da terra. No dia que Cristo Jesus voltar, todos vão se dobrar e todos vão se ajoelhar. Uns com alegria e com tranquilidade, sabendo que fizeram isso durante a vida e que estarão com ele junto à glória. Outros com medo, porque saberão que eles não vão estar na glória com o Pai. E é engraçado a gente ver como que o carcereiro fez quando ele descobriu o poder de Deus. Ele se ajoelhou e confessou que Jesus Cristo é o Senhor. A gente vai ter a mesma atitude de se esvaziar? Não. A gente vai ter a mesma atitude de se humilhar. De tirar a nossa glória, de tirar a nossa vontade e colocar à frente a vontade de Deus. E se a gente viver uma vida digna, o nosso exemplo, o nosso testemunho, assim como o de Paulo, vai fazer com que outras pessoas dobrem os joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. O maior exemplo de humildade, de amor, é Jesus. E Paulo usa esse exemplo para exortar a igreja de Filipos em relação à desunião. E na sua vida, irmão? Como tem sido? Você tem colocado à frente a sua vontade? Você tem se humilhado? Ou você tem buscado a sua glória? Cristo não buscou a sua glória. Cristo se esvaziou e se humilhou. Você tem buscado a vontade de Deus? E a gente vê que isso afeta a igreja como um todo. Se eu não busco a vontade de Deus, eu vou colocar a minha vontade à frente disso, e aí começa a entrar a vanglória, partidarismo, e aí eu vou começar a cantar um louvor aqui dançando, porque eu quero me aparecer, porque eu quero ficar à frente de todo mundo, porque eu quero receber glória. Eu vou dar a mensagem e quero que a glória seja a mim. Eu vou fazer o café e quero que todo mundo fique feliz porque eu faço a melhor comida. E começa a afetar todos, porque vira uma competição. Porque eu oferto mais do que tal pessoa, porque eu ajudo mais do que tal pessoa, porque eu participo mais do que tal pessoa. Isso tudo a gente está fazendo para quem? É para Deus? É para você mesmo. A gente tem seguido o exemplo dos filipenses ao fazer coletas para missões, ajudar aos missionários. E também temos que seguir o exemplo de filipenses de como não ser na desunião. De nos humilharmos, de colocarmos a vontade de Deus à frente de tudo em nossas vidas. Amém? Eu queria falar mais coisas, mas a gente já tem que ir para a Assembleia, que 5 minutos vai começar a Assembleia. Se Deus quiser, numa outra oportunidade, eu passo as outras coisas que eu tinha feito. Amém? Vamos orar? Senhor, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de misericórdia, ó Pai, que assumiu a forma de servo, se humilhou, se esvaziou e se entregou, ó Pai, por nós na cruz. A morte mais humilhante, ó Pai, por nós que merecíamos estar lá, ó Pai, mas o Senhor se colocou no nosso lugar, nos salvou, ó Pai, para que nós possamos viver de acordo com uma maneira digna do Evangelho, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a sermos humildes, a sermos amorosos, a crescermos na fé, ó Pai, a buscarmos os seus propósitos à frente dos nossos, a buscarmos os propósitos dos irmãos à frente dos nossos. Nos ajuda, Pai, a prevalecer como uma igreja que ajuda os missionários e a nos tornar cada vez mais uma igreja como o exemplo de Cristo, ó Pai, com união, com amor, com humildade e seguindo o teu evangelho. Nos abençoa, Pai, que esse dinheiro que a gente arrecadou hoje possa ser usado para o seu ministério, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do Genivaldo e a vida de outros missionários, ó Pai, que se dispõem a pregar o teu evangelho. Abençoa, Pai, também essa assembleia que teremos e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda, Pai. Em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.